Reportagem especial.
Quando Glauber Rocha disse que para fazer cinema bastava uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não havia computadores domésticos, nem filmadoras de bolso, nem YouTube. Hoje, mais que nunca, qualquer pessoa pode produzir e distribuir o que quiser para todo o mundo de uma vez só. Bastam alguns cliques. Música, videogames, livros, projetos, tudo que tenha como matéria-prima o conhecimento e a criatividade, elementos cada vez mais valorizados. Essa é a chamada economia criativa, que, segundo o IBGE, já representa 4% do PIB brasileiro, quase 166 bilhões de reais em 2011. Um volume suficiente para fazer o governo brasileiro abrir os olhos para essa novidade, como explica Cláudia Leitão, responsável pelo Plano Brasil Criativo no Ministério da Cultura.
Esse Plano Brasil Criativo é o início de uma institucionalidade dessa área. Não havia uma secretaria, não havia sequer uma citação de uma área, economia criativa. Esse nome, primeiro que no mundo não tem nem 20 anos. Então nós estamos aí, eu penso que começando muito bem, porque estamos trazendo para perto de nós essa sociedade brasileira que já está todos os dias construindo esse Brasil criativo.
O Plano Brasileiro prevê investimentos de R$1 bilhão em capacitação, criação de oportunidades e desenvolvimento de leis que facilitem a produção e a distribuição das mercadorias da economia criativa. Na Grã-Bretanha, já existe até um ministério dedicado ao setor. O conceito de o que faz parte da economia criativa ainda não é muito claro. O ministério inglês e governos de outros países tratam de 12 áreas de atividade. Alguns especialistas discordam dessa classificação. Outros questionam a importância e a eficiência das iniciativas, que muitas vezes são individuais e amadoras. Mas existem vários casos de sucesso que vieram antes mesmo que houvesse essa história toda de economia criativa. É o caso do estilista Ronaldo Fraga, que ficou mundialmente conhecido criando moda inspirada em elementos regionais brasileiros. Com a experiência, Ronaldo já consegue apontar o que pode melhorar para quem trabalha na economia criativa.
Temos aí uns 4 diretrizes que eu acho que são fundamentais para o setor, para pensar o setor de uma outra forma: preservação da memória, incentivo à pesquisa, a exposição dessa e do resultado da pesquisa e a questão tributária, que eu acho que é um entrave maior.
Mas nem todo mundo tem o mesmo sucesso de Ronaldo Fraga no aproveitamento das culturas regionais do país, que, de tão presentes para nós, muitas vezes não são valorizadas. Em Brasília, o Centro de Cultura Popular, Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, que trabalha com folclore e personagens do Cerrado, enfrenta falta de incentivos e preconceito, segundo o capitão do grupo, Tico Magalhães.
A principal dificuldade é o preconceito ainda que existe com a cultura popular, né? Na verdade, a gente fala cultura popular e parece sempre que é uma arte menor, é uma coisa menor, assim, parece que é uma coisa que você não precisa de apoio, não precisa de... Você vai falar que precisa de uma estrutura para um evento, a galera fala, ah, mas é um grupo de cultura popular. Se você pede um hotel para que a galera venha e tal, fala, ah, mas por que vocês não juntam esse pessoal numa escola? Tem uma hora que a realidade ela bate ali, né? E que realmente fica difícil se um governo, se quem está ali não enxerga aquilo realmente como uma base de formação, né?
Folclore, farofa, a caipirinha, a festa do divino, pamonha, carnaval, queijo Minas, as festas juninas, o acarajé. Aos poucos, os símbolos do Brasil vão sendo vistos e vendidos como riquezas, como explica Cristiano Braga, diretor de projetos de economia criativa na Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a APEX.
A gente pode tanto vender a feijoada, que é um prato típico, né, desde que a gente consiga empacotar, entre aspas, esse produto, né? Tem, obviamente, um componente de marca Brasil muito forte, né? Tem a ver com a nossa formação cultural, mas a gente também pode misturar e diversificar isso com influências internacionais. Você, quando fala em gastronomia, você está falando basicamente da riqueza de insumos para a alimentação. E aí a gente pode pensar sobre duas perspectivas, né? A alimentação enquanto um modo de vida, uma expressão cultural, mas também você pode ver a gastronomia sob o ponto de vista de mercado.
Muitas vezes falta só um empurrãozinho, que pode ser uma redução de impostos ou uma lei que incentive os patrocínios. A Câmara dos Deputados tem discutido a economia criativa e buscado formas de incentivar o setor. A deputada Jandira Fegali, do PT do Rio de Janeiro, dá como exemplo uma novidade do orçamento da União.
Em 2011, no PPA, nós criamos uma rubrica que lá não existia, chamada Culturas Urbanas e Cidades Criativas, que é exatamente para que a gente agora possa colocar recurso para que isso se transforme em política concreta, pública, com recursos nos estados, recursos nos municípios.
A deputada diz ainda que é preciso criar as condições para que as pessoas possam se sustentar na economia criativa e que o próprio setor tem muitas sugestões e exemplos de como isso pode ser feito. Basta ao próprio governo, segundo a deputada, aceitar e absorver essas ideias. De Brasília, Fabrício Rocha.
Reportagem especial.